Muito boa noite, sejam bem-vindos aqui ao podcast Super Portista. Uma vez mais estamos aqui para analisar a atualidade do Futebol Clube do Porto. Comigo, como costuma ser habitual, tenho o Nuno Neto, o Joel Sousa. Vamos ver se ainda é possível, durante esta live, tê-lo aqui presente para também comentar a atualidade do Futebol Clube do Porto. Neste momento ainda não está presente o Joel, vamos tentar mais para a frente então ainda ter aqui o comentário do Joel Sousa à atualidade do Futebol Clube do Porto. Relembrar que estão a ver aqui, esta live está a ser transmitida na página Super Portista, depois estará também disponível no Spotify e também no YouTube, no nosso canal renovado do YouTube, que podem seguir e também ver, porque todas as semanas temos conteúdo novo e atualizado na nossa página. Sem mais demora, vamos então começar aqui a conversa, que também podem co participar. Quem nos está aqui a ouvir pode participar através do comentário e dando também a vossa opinião sobre aquilo que estamos aqui a conversar aqui neste podcast. Nuno Neto, boa noite.
Olá, boa noite Bruno, boa noite a todos.
Boa noite. Vamos começar olhando para este jogo já do Boa Vista. Nós aqui também podemos olhar de uma forma geral também para aquilo que são estes dois jogos, este início de campeonato de Futebol Clube do Porto, também olhando um pouco para o que foi o jogo com o Braga, mas olhando também para este jogo com o Boa Vista, que está mais presente, uma vitória 5-0 clara do Futebol Clube do Porto, em que se destacou mais pela segunda parte. Embora, eu deixo já aqui a minha opinião, acho que o Futebol Clube do Porto, aquilo que tem marcado estes dois, principalmente estes dois jogos que iniciou o Futebol Clube do Porto do campeonato, aquilo que acho que tem marcado é principalmente a atitude dos jogadores. Também outras coisas, em termos se calhar do meio-campo, mas já vamos falar mais para a frente. Mas a atitude eu acho que tem sido fundamental para estas duas vitórias. Nuno, qual é a tua opinião?
Sim, tem passado por aí e tem passado também bastante pela parte física, quer no jogo do Braga, a reação do Futebol Clube do Porto. Basicamente nem houve qualquer tipo de reação, porque mesmo antes do primeiro gol do Braga, o Porto já dominava o jogo por completo e depois voltou, continuou a dominar o jogo, mesmo após o gol do Braga. Relativamente ao jogo do Boa Vista, Futebol Clube do Porto acho que foi um bocado surpreendido pela atitude do Boa Vista. A atitude nós já estávamos a contar, visto que é assim que o Boa Vista joga, faz parte da estirpe daquele clube. Mas o bom futebol e a boa troca de bola acho que surpreendeu um bocadinho o Futebol Clube do Porto. E eu, sinceramente, ao fim de 8, 9 minutos, gostava que houvesse um time-out no futebol, era necessário, conforme foi a mudança do futebol do nosso clube, da primeira para a segunda parte.
Aqui eu acho que, se me permites destacar, eu acho que o Futebol Clube do Porto desta época, o meio-campo está muito forte, está muito coeso. Acho que finalmente temos um meio-campo como já não tínhamos há muito tempo, ali com o Sérgio Oliveira, com o Uribe. O Uribe que também foi fortemente elogiado por Sérgio Conceição esta semana, dizendo que evoluiu muito e que está a um bom nível. Achas que também esta estabilidade ali no meio-campo tem sido um dos principais fatores do Futebol Clube do Porto nestes dois jogos também?
Tem sido o principal fator. A mudança de esquema tático do 4-4-2 que nos habituou o Sérgio nos inícios das últimas épocas para o 4-3-3 com que finalizou a época passada e que iniciou esta, denota-se ali, principalmente no meio-campo, um meio-campo bastante forte. Há ali um pequeno lamiré que eu não sei o que é que o Sérgio vai fazer agora no jogo com o Marítimo, porque o Luís Dias está de volta, está de volta e entrou muito bem agora no jogo do Boa Vista. O Uribe está a ser beneficiado dessa mudança, porque o Sérgio também aproveitou e colocou na posição dele, que ele na época passada estava a jogar um pouco ao lado do Danilo e agora está no quadrante mais avançado. mas mesmo assim prefiro ver o Otávio. Acho que o Otávio morre um bocadinho encostado na linha. Prefiro ver, e o Futebol Clube Porto tem outro tipo de jogo e de soluções também, quando o Otávio está ali no meio. Mas sim, mas passa por aí, Bruno. O meio-campo está fortíssimo.
E
O que
depois
me
temos.
preocupa
Sim, continua, continua.
é soluções. No caso, quando o Sérgio for castigado, o Sérgio Oliveira, uma lesão, custa-me um bocadinho estar a olhar para o banco e ver ali poucas soluções de qualidade para haver substituição direta.
Aqui no caso de também de termos ali na frente o Marega, acaba por ser uma novidade esta época. Já
Sim.
vemos muitas vezes o Marega na frente, não é? Mas isolado, quase como mesmo como ponta de lança, digamos assim. Se bem que não é bem ponta de lança, porque depois lá está. O Futebol Porto, quando se desdobra no ataque, aparece o Alex Telles e o Manafá abertos ali na frente, e depois o Otávio também dá ali uma ajuda ao Marega, digamos assim, na frente de ataque, e mesmo o Corona também às vezes aparece ali muito junto do Marega. Mas tem dado resultado o facto de Marega estar ali isolado, ele que não é um ponta de lança de raiz. Mas também o que é que te parece essa nuance do Marega aparecer ali sempre isolado? Nós, o ano passado, tínhamos curiosamente aqui falado a quando de Marega jogar sempre com Soares. Muitas das vezes acabavam-se a atrapalhar até em determinadas ocasiões ali dentro da área. Parece
Certo.
que beneficia mais até com o sistema tático o Marega.
Sim, não vou dizer que não me tem surpreendido, tem, pela positiva, mas o Marega está bastante mais solto. Ele tem liberdade total para calcar qualquer terreno lá na linha da frente, e o que nos dá bastantes aberturas, principalmente no meio da defesa contrária, porque o Marega, toda a gente sabe que ele é um touro, ele corre do início até ao fim do jogo, vai buscar a linha atrás, vem buscar a bola atrás, peço desculpa, vai buscar a bola às laterais, e há bastante espaço para os nossos homens depois entrarem. O Uribe tem tido as suas oportunidades e não tem tido a dele em que mandou a bola ao poste. E temos uma equipa que dá, o Sérgio já está super contente por, para já, o nosso clube ter conseguido manter aquelas pérolas, porque o Sérgio consegue ter o estilo de jogo que ele prefere, e com o Marega nessa situação, conseguimos pôr esse jogo em prática mesmo.
Esperavas mais do Boa Vista, deste Boa Vista que tem, por exemplo, um campeão do mundo, não é, no seu plantel, embora a idade também já comece a ser pesada também para o Rami, e depois também tem ali o Javi Garcia, que também é um jogador que já está habituado, digamos assim, a levar 5 do Porto, não é?
Sim.
Mas esperavas mais este Boa Vista, ou achas que também ainda é cedo para tirarmos ilações sobre este Boa Vista que pode também crescer?
É cedo. Eu espero muito mais do Boa Vista. O Boa Vista é uma equipa que está em desenvolvimento. O treinador, por pouco que eu sabia da época passada e dos jogos que ele fez em frente do Mafra, agrada-me bastante a ideia de jogo do treinador do Boa Vista. Acho que estão em desenvolvimento. Acho que o Boa Vista vai dar muito que falar esta época. Foram contratações estratégicas e muito bem pensadas do Javi Garcia, do Rémi, do Central, para trazer ali uma certa experiência, e acho que o Boa Vista tem muito. E deu para ver ontem perfeitamente. O Futebol Clube Porto sentiu-se incomodado no início do jogo. Não poderemos dizer que o Porto nunca teve o jogo controlado, mas sentiu-se incomodado. A troca de bola rápida, jogadas estudadas, toda a gente sabia onde é que deviam estar, posicionamento tudo muito bem estudado. Acho que o Boa Vista vai fazer uma gracinha, não sei se terá equipa para conseguir chegar a uma classificação que dê acesso à Liga Europa.
Houve neste jogo, estás a falar de jogadas estudadas, e eu recordo-me aquele lance que o Futebol Porto conseguiu o 4-0, penso que foi o 4-0 que foi
Sim.
aquele livre do Otávio, penso que foi o Otávio que tirou a bola para a área, e que depois foi ali uma jogada combinada, que viu-se que foi feita em laboratório e que correu na perfeição. Tu também és treinador e também conheces isso. É fácil treinar isto e depois nos jogos aplicar? Ou também qual é o teu ponto de vista sobre este nuance que Sérgio Conceição tem introduzido?
É fácil treinar, colocar em jogo não é assim tão, tão fácil, mas é sempre de um agrado brutal, e vê-se no festejo do Sérgio Conceição, quando eu acho que foi nesse golo, embora o jogo já tivesse resolvido, mas foi aí que se viu o Sérgio a festejar um golo, porque é tão agradável para um treinador quando tem uma ideia.
É o reconhecer um trabalho, não é? Exato, é o reconhecer um trabalho.
Exatamente, pronto. Durante o jogo é muito mais complicado colocar em prática, porque é certo que nos treinos quem está a defender às vezes até dá-nos indicações para que não sejam tão, tão, tão agressivos, para deixar a situação correr, mas correu bastante bem, mesmo com jogadores experientes como o Rabi, com o Rami ali no meio, correu bastante bem e foi um golo espetacular, foi um golo espetacular.
Aquilo, já tínhamos falado aqui também ultimamente da defesa, olhando agora para a defesa do Fogo Porto, Alex Celes continua para já ainda de dragão ao peito. Depois temos aqui o Pepe e o Mbemba na zona central, que parecem consolidar cada vez mais aquilo que tínhamos falado, que o Marcano, quando estiver 100%, vai ser difícil entrar aqui nesta dupla. Concordas?
Vai ser muito, muito complicado. Preocupa-me uma terceira opção para a zona central da nossa defesa, mas o Marcano, quando vier, o Marcano há uns anos já teve uma lesão, e quando voltou ainda precisou de uns meses grandes para estar a 100%, quer física, quer psicologicamente. A lesão que ele teve é grave, que ele tem, é grave, e provavelmente poderá trazer algum receio com ele quando ele voltar aos campos. Mas o Pepe e o Mbemba têm estado brutais, têm estado muito bem. Ontem houve ali algumas pequenas situações de desencontros, mas nada que pusesse a nossa baliza em perigo, mas têm sido fundamentais para a nossa defesa. Relativamente ao Alex Celes, eu acho que neste momento nem o Sérgio sabe com aquilo que pode contar, porque o Alex Celes no ano passado foi substituído durante toda a época, duas ou três vezes, provavelmente por jogos já estarem resolvidos, ou por amarelos, ou por estar a poupar para outro jogo qualquer. E ele ontem foi substituído quando o jogo já estava resolvido, é certo, mas para entrar diretamente o Zaidu, provavelmente para o Zaidu começar também a calçar e a inteirar-se das movimentações, porque acho que, conforme disse, nem o Sérgio Conceição sabe com aquilo que há de contar, e o Alex Celes pode sair de um momento para o outro.
Até porque o Zaidu, no jogo com o Braga, dos poucos minutos que fez, pareceu-me algo nervoso. Não sei se foi nervoso ou se... Não entrou bem no jogo com o Braga. Já foi mesmo no fim, não é? Mas parece-me que não entrou bem.
Sim, mas também não entrou para a posição dele. Ele
entrou
para
verdade.
Jogar...
Para extremo, penso
jogou,
que foi a extremo esquerdo.
E, exatamente,
mais
à frente,
é verdade.
À frente do Sérgio. Uhum. E pronto, e ouviu-se o adjunto do Sérgio Conceição. Quando o Zaidu entrou, ele passou aqueles 7, 10 minutos que o rapaz esteve a jogar, isso, a dar sempre indicações. Uhum. E entrou bastante nervoso. Ontem não se notou muito isso, mas há uma grande diferença entre o Zaidu e o Alex Telles.
Claro, claro. Até mesmo numa questão de evolução. O Zaidu é um jogador que está em evolução neste momento, 23 anos, e o Alex Telles já tem uma carreira toda construída, não é? Mesmo assim, o Zaidu já foi chamado ainda agora à seleção da Nigéria, não é? Olhando para este plantel, agora que estamos a falar de Alex Telles, que poderá ser uma das saídas, eu não te pergunto pelas saídas, as saídas até já estão a acontecer, o Soares e o Abubakar, e depois também há a questão do Zé Luís, que já foi inscrito, mas também não se sabe se continua ou não. Mas eu, o que eu te pergunto é, olhando para este plantel que o Foco Porto tem neste momento, achas que o Foco Porto devia se reforçar em alguma posição específica, ou achas que temos um plantel suficientemente para Liga dos Campeões e Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga? O que é que tu achas?
Neste momento, esquecendo a saída do Alex Telles, acho que é fundamental um defesa central e um médio centro. Um médio centro que faça box-to-box. Porque defesas centrais neste momento temos o Pepe Mbembe, o Marcano está no estaleiro e depois temos o Diogo.
E o Diogo também é uma incógnita porque está sempre também na porta de saída, não é? Segundo dizem, não é?
Também, também. Mas também não é, é conforme eu digo, não é um atleta que nos traga aquela segurança.
Claro, claro.
O Pepe agora, se tiver uma lesão, que tem que ficar encostado um mês, vai ser muito complicado para o Futebol Clube do Porto conseguir superar essa situação. Com a proximidade dos jogos que aí vêm, não é? E depois para o meio-campo, voltando àquilo que eu disse logo no início, temos Sérgio, temos Danilo, temos Uribe, temos o Otávio, e depois pessoal com qualidade ali para aquela
temos
zona.
Ali o Lume também é sempre uma incógnita, não é? Nem sempre também entra bem nos jogos. Temos o Romário Baró, que também poderia aqui encaixar, mas o Sérgio Conceição parece que não aposta muito nele, não é? Não sei se... Também foi aquela questão da lesão que teve o ano passado.
Também está da lesão. Acho que também está um bocado fresco.
Claro.
Nós precisamos de soluções que sejam para assumir ali a posição e que sejam constantes. O Lume não é constante. Okay? O Lume fez um grande jogo na época passada contra o Benfica, se não me engano, na parte final.
Sim, sim.
E pouco mais. E nos outros jogos que entrou passado 5 ou 10 minutos já estava amarelado e não é um atleta que nos dê muitas... Que dê condições para que nós possamos ficar sossegados e tranquilos.
E na frente de ataque não mexerias? Neste momento também há a questão do Zé Luís, não é? O Zé Luís poderá não ficar, fala-se que também poderá sair, já foi inscrito...
E foi convocado jogo,
exatamente.
Teve no banco, para a frente.
O Ivanilson também está ali na questão de que também já neste momento está com cansaço muscular, não é? Segundo,
exatamente.
Segundo, fadiga muscular, certo. Neste caso, não é?
Certo.
E depois também há aqui uma situação que esta semana surgiu, que deixou aqui um bocado os adeptos do Futebol Clube Porto também com água na boca de poder vir para o Futebol Clube Porto, que é a questão de Brahim estar na cidade do Porto e ter tirado fotografias na cidade do Porto. Agradava-te um regresso de Brahim?
Sim, claro que sim. Uhum. Brahim foi um atleta que deixou a marca no Futebol Clube Porto. Nem sempre os jogos lhe saíam bem, obviamente, mas é um atleta que, mesmo não estando bem, arrasta a marcação. Leva sempre com ele dois ou três adversários e é daqueles atletas que conseguem decidir um jogo. Nós nas linhas temos as linhas bem preenchidas, com o Luís Dias, com o Corona, temos o Otávio que também faz lá, mas assim, um a mais para ali com qualidade, nunca seria demais. E o Brahim, obviamente, que encaixaria bastante bem na equipa do Futebol do Porto. Agora, provavelmente, conforme o Porto está neste momento, ia ter que esperar um bocadinho até calçar e ser titular.
Olha, temos aqui, olhando agora aqui para os comentários das pessoas que nos estão a seguir, e agradeço desde já aqueles que nos estão a seguir e a comentar aqui nesta emissão, temos o Iata Lopes, que é nosso habitual seguidor, a dizer que precisávamos de um central, de um médio, e um médio ofensivo e um interior, e também a mandar aqui um abraço para nós os três. E depois temos aqui também o Jorge Costa, que diz: o Nakajima precisa do nosso apoio incondicional. Tenho para mim que Nakajima nos vai surpreender positivamente neste seu provável regresso. Ele neste momento também está no boletim clínico do Futebol Clube Porto, está lesionado. Poderá ser aqui também uma nota interessante se Nakajima estiver a 100% e de cabeça limpa, não é? Como parece que já está, pelo menos em termos de cabeça, parece estar limpo. Agora vamos ver em termos exibicionais se consegue encaixar aqui neste Futebol Clube Porto, Nuno.
Ele estava a encaixar perfeitamente, ele estava a ser uma mais-valia para o Futebol Clube Porto, chegou a fazer alguns jogos a titular, sempre que estava no banco e entrava marcava a diferença, é um jogador que dá, é um estilo de jogador que falta ao Futebol Clube Porto, que dava muito jeito de ter, mas é conforme tu dizes, ele precisa estar com a cabeça limpa. Eu não sei se está ou se não está, não sei se o boletim clínico dele, se é físico ou se é psíquico. Vamos ter que dar tempo ao tempo. Visto que o Futebol Clube Porto o aceitou de volta e o reintegrou, vamos ter que aguardar para quando ele tiver alta do boletim clínico, ver que tipo de aposta é que seja vai fazer com ele.
Para já, os que estão a jogar estão bem e sabemos que com o Sérgio Conceição é difícil também entrar assim de repente num 11, pelo menos num 11 principal. Portanto, se calhar só o veremos agora brevemente, se calhar numa Taça da Liga ou numa Taça de Portugal, num dos jogos desses,
Sim.
para ganhar ritmo e voltar a entrosar-se com a equipa
Provavelmente.
depois de estar recuperado, como é óbvio.
Sim. Para já, não mexe. Está impecável.
Em relação a Soares, Soares saiu. Há aqui, nós temos que deixar aqui uma palavra a Soares, independentemente daquilo que é como jogador ou não, e de gostar-se ou não
Sim.
dele e das características que tem, mas foi um jogador que sempre honrou a camisola do Futebol Clube Porto. E o próprio Sérgio Conceição disse que, e passo a citar, disse: para se jogar no Futebol Clube Porto não basta se ter contrato, deixando como elogio, neste caso, a Soares, que saiu, mas que deixou sempre uma boa imagem enquanto representa o Futebol Clube Porto, Nuno.
Sim, foi um atleta que sempre se integrou bastante bem no grupo, nunca criou quezílias e sempre que entrava em campo tentava dar o máximo dele. É conforme tu dizes, independentemente das qualidades, havia jogos que ele corriam menos bem, mas foi o atleta que deixava sempre tudo em campo, muitas vezes criticado, e eu próprio já o critiquei. Às vezes por ser um bocado benevolente na altura da finalização, situação com o Taremi, que nós conversámos há 2 semanas, que o Taremi não é, mas tenho muito a agradecer ao Soares. Provavelmente, conforme ele diz, não haverá um regresso ao Futebol Clube do Porto, mas nós, como pátria portista, temos que agradecer tudo aquilo que ele fez por nós.
Olhando também para fechar aqui o capítulo dos avançados que estão de saída, Abubakar também foi outro dos jogadores que esteve sempre no Futebol Clube Porto, também com orgulho de estar a representar o Futebol Clube do Porto, e também sai aqui a custo zero, neste caso para o Besiktas. Como é que te pareceu também este percurso de Abubakar, que foi bastante irregular, digamos assim, também afetado pelas lesões que teve, e algumas delas graves, ao longo do seu percurso? Como é que viste também este percurso da Abubakar, que agora termina no Futebol Clube Porto?
Sim, o Abubakar teve, quando veio para o Futebol Clube Porto na primeira época, era um avançado que há algum tempo o Futebol Clube Porto já não tinha. E vinha para marcar a diferença. Teve o azar depois de ter aquela lesão. E depois quando foi emprestado ao Besiktas, ele veio a custo, que ele não queria vir, queria lá ter ficado. E a partir daí, um atleta desses, pá, para mim, eu fico sempre com uma impressão. Fico sempre de pé atrás. O que é certo é que notei em algumas situações que o Abubakar deixou de ser o Abubakar que nós conhecemos. Terá sido por causa da lesão, terá sido por estar ali forçado. O que é certo é que ele mesmo, tendo contrato com o Futebol Clube do Porto e estar ali apenas a cumprir, também sempre que entrou em campo, dentro das limitações dele, tentou também fazer o trabalho dele. Sinceramente, posso ser um bocadinho frio a dizer isto, mas não é um avançado que me deixa muitas saudades. Tenho pena do negócio que o Futebol Porto fez. Há sempre duas formas de ver a coisa. Não ganhou dinheiro nenhum com a transferência. Ah, sim, mas pelo menos vai poupar. Poderia
Poupar,
poupar
exato.
o ordenado, mas poderia
Exatamente.
poupar, poderia ter ganho alguma coisa, pouca que seja, poderia ter ganho alguma coisa. E neste momento é muito importante para o Futebol Clube o dinheiro, não é?
Muito bem. Nuno, agora peço-te, olhando aqui para estas duas primeiras jornadas da Liga, olharmos aqui de uma forma geral para aquilo que foi o início deste campeonato na Liga Portuguesa. Temos aqueles que se auto-intitulavam de arrasar, que iam ser os de arrasar. Os de arrasar neste momento estão em segundo lugar, embora com os mesmos pontos que o Futebol Clube do Porto. mas estão em segundo lugar. Depois temos aqui o Sporting, que hoje já venceu, não é? O Sporting que também ainda só conseguiu participar no jogo. Depois temos aqui o Guimarães, que também tem o Ricardo Quaresma e que prometia muito, mas que também está a ter dificuldades em começar bem o campeonato. O próprio Braga, o Sporting de Braga, também apanhou fogo o Porto na primeira jornada. Como é que olhas para estes resultados e para este início da época destas das equipas portuguesas, também condicionadas pelo facto de não termos público no, nas bancadas, uma coisa que já vamos também falar de seguida. Nuno.
Relativamente, quem está surpreendido pela positiva é o Santa Clara. Está com um jogo bastante conciso, está muito certinho e foi visto ontem, foi jogado ao estádio do Braga e saiu lá com uma vitória. Toda a gente sabe que ir a Braga e trazer lá pontos é sempre muito, muito, muito complicado. Pela negativa, o Sporting de Braga, obviamente. O treinador é um treinador que me agrada, conforme eu disse, acho que tem uma equipa muito boa, contratações muito bem feitas. Vamos deixar passar mais duas ou três jornadas para ver se eles começam a carburar e a sair daquela situação menos agradável para um clube como o Braga, que neste momento tem dois jogos, zero pontos e tem apenas um golo marcado. O Guimarães, acho que é mais fogo de vista. E o Benfica é mais do mesmo. Acho que tem uma boa primeira equipa. Acho que tem uma boa primeira equipa. Mas depois deixa um bocadinho a desejar no banco. Portanto, é provável que o Benfica continue com este arranque forte, como o Futebol Clube Porto também tem. Mas estou bastante esperançoso que depois haja ali uma quebra quando começar a aparecer as competições europeias. Uhum. O Nacional também parece uma equipa bastante razoável e concisa. O Farense, ainda hoje comentei com familiares meus, que para mim é a primeira equipa que vai descer. E outra equipa que me está a surpreender pela negativa é o Famalicão. A diferença de jogo
é bastante grande em relação à época passada, não é?
Bastante. É normal que uma equipa destas que faça o campeonato que fez na época passada, que os tubarões vão lá e peguem 3 ou 4 jogadores fundamentais. Mas uma equipa desta já tem que estar a contar com isso e tem que estar precavida com essa situação. O que é certo é que não aconteceu e tem-se visto no jogo jogado que é uma diferença abismal de uma época para a outra.
Eu deixo aqui também um destaque ao Rio Ave. O Rio Ave que também conseguiu vencer agora nas competições europeias e que tem para mim um excelente treinador. O Mário Silva é um excelente treinador. Portanto, vamos ver o que é que o Rio Ave faz esta época. Também é uma das minhas apostas para um bom campeonato.
Também gostava muito que o Rio Ave conseguisse fazer uma coisa em grande. Uhum. Pelo clube em si, que tem muita simpatia pelo clube, mas pelo nosso Mário Silva também, seria mais um portista a conseguir chegar longe.
O Mário Silva, que era o treinador do Futebol Clube Porto quando o Futebol Clube Porto sub-19 foram campeões europeus, com essa grande equipa em que estava o Fábio Silva também, e eu acho que considero o Mário Silva um excelente treinador e que no futuro eu penso que também passará pelo Futebol Clube Porto. Vamos olhar agora aqui para a questão que estávamos a falar há pouco do apoio dos adeptos nas bancadas, que ainda não é possível, mas que uma vez mais e continua a ser possível nas touradas, não é? Aqui os Pedragões esta semana fizeram esse apelo uma vez mais e lançaram um comunicado pedindo que devolvessem o futebol aos adeptos e pedia, entre outras coisas, que pudesse estar 10% dos adeptos, qualquer coisa assim do género. É uma coisa que nós temos vindo a falar ao longo das semanas e que parece estar tardia para acontecer, embora já se tenha ouvido falar que seria possível nas próximas semanas ter adeptos nos estádios. Nuno, é um tema recorrente agora nos últimos tempos. Qual é a tua opinião também sobre isso?
A minha opinião mantém-se quando nós conversamos há duas semanas. Eu acho que eu entendo que seja um desporto diferente dos outros, em que haja mais contacto entre os adeptos, principalmente nos festejos. Mas para isso é perfeitamente possível criar condições para que isso não aconteça. E eu dei o exemplo do estádio do nosso clube, com números redondos com 50 mil lugares. Se vendesse apenas um terço, daria 16.500 lugares, sensivelmente. Acho que era completamente perfeito, possível, haver um distanciamento social lá dentro. As pessoas, obviamente, teriam de ser responsáveis. Agora, sei que também é muito complicado, depois a nível de claques, de estar a mudar essa situação. Mas se nós, conforme tu disseste, se nós vimos touradas cheias com pessoal sem o um mínimo de distanciamento social entre eles. Ele não estava a ver televisão e estava a dar o congresso de um partido político, em que estavam mesas corridas e lugar sim, lugar sim, lugar sim. Não havia um único. Não havia um único militante daquele partido com máscara, mas está tudo bem, está tudo bem. Eu sei que não tem a ver com o desporto, mas então digam porque como é que é possível, nessa situação, não haver nem sequer meio metro de distanciamento de uma pessoa para a outra e ainda por cima não estarem com máscara.
E neste
Eu
caso
acho
aqui
que
estamos a
é
falar de estádios de 50 mil pessoas e ao ar livre, neste caso também,
ao
não
ar livre. E nós vemos jogos no campo do Paços Ferreira e do Portimonense com 1.000, 1.500 pessoas,
E
quando são estádios que levam 10 mil, quer
depois
dizer,
é isso que estás
não
a
é
dizer,
possível.
é precisamente isso, porque os jogos por norma, em condições normais, os jogos na Primeira Liga já têm assistência muito baixa, não é? E
Certo.
mesmo com este cenário de pandemia, também há muita gente que se precaver e que não quer ir sequer, porque não se quer expor a esse tipo
Claro.
de. Portanto, ainda seriam se calhar mais baixas do que aquilo. Se calhar os primeiros jogos as pessoas queriam ir todas porque já têm fome de bola, digamos assim, mas depois voltaria ao normal, penso eu, e regularizava, e que não seria muita gente que poderia assim assistir, não
Sim,
é?
eu penso que sim. E nós mesmos, vendo depois com o andamento da situação e vendo que aquilo é muito limitado e provavelmente não haveria as tais enchentes que os políticos dizem que iriam acontecer no exterior do estádio. Nós temos, para jogos, nós temos 700 ou 800 militares da PSP destacados. E muitas vezes, eu sei que tu és frequentador do estádio do Dragão, e muitas vezes nós passamos por lá e estão 10, 15, 20 polícias encostados à espera que haja escaramuças. É muito fácil de colocar meia dúzia desses agentes a vigiar esse distanciamento que eu acredito piamente que as pessoas iriam cumprir, porque depois não iriam querer que o nosso Estado voltasse atrás com essa decisão. Portanto.
Muito bem. Agora vamos olhar para o próximo jogo do Futebol Clube Porto, que é o que importa agora, no nosso horizonte, que é o jogo com o Marítimo, é no Estádio do Dragão, uma vez mais, no próximo sábado, 3 de outubro, às 18h30. Curiosamente é o dia dos meus anos, por isso espero uma vitória para me presentear nesse dia.
Muito bem.
Mas aquilo que eu te perguntava era, olhando para este Marítimo, é um Marítimo difícil de derrubar, uma vez que vai ser provavelmente uma equipa à imagem de Lito Vidigal, uma equipa forte defensivamente, e portanto vai ser ali uma muralha, se assim podemos dizer, defensiva, que vamos ter que superar, o que nem sempre é fácil nas equipas de Lito Vidigal, Nuno.
Certo. Neste momento, as indicações que nós temos do Marítimo passa muito pelo treinador que tem, do Marítimo e das outras equipas. O Marítimo, neste momento, foi aos Açores jogar com Santa Clara e depois recebeu o Tondela, se não me engano, ontem ou hoje,
É,
acho que
exatamente,
foi ele, com o
Tondela.
Tondela.
Ganhou 2-1.
Exatamente, ganhou 2-1,
Perdeu com o
exatamente.
Santa Clara 2-0 e agora venceu 2-1 o Tondela.
Exatamente, pronto. Uma equipa como o Futebol Clube Porto, que tem os observadores e o Sérgio também visiona os jogos, obviamente, não consegue criar muitas ilações, visto que o Marítimo jogou contra equipas ditas do mesmo patamar do Marítimo. Mas é que, portanto, o conhecimento da equipa vai um bocadinho pelo estilo do treinador. Nós, no ano passado, jogámos contra o Lito de Vidigal quando ele estava no Boa Vista. Sabemos muito bem das dificuldades que ele nos criou. Portanto, ou seja, terá que pegar nessa situação, terá que ver um outro atleta que se destaque mais e daí montar a estratégia. Eu acho que vais ter um presente de aniversário saboroso. Não sei se será tão grande conforme foi este fim de semana contra o Boa Vista, mas não vejo neste momento, por aquilo que vi dos dois jogos do Marítimo, que hajam muitas possibilidades do Marítimo, nem por cima sendo cá no Porto, que haja muitas possibilidades do Marítimo conseguir pelo menos um empate aqui.
E, portanto, em termos de 11 inicial, será o mesmo, não é? Digamos assim, resumindo.
Provavelmente. A única dúvida que eu tenho ali é, conforme eu disse, é a saída do Uribe e a entrada do Otávio para o lugar dele e, no lugar do Otávio, encostar lá o Luís Dias. Ou seja, não vai alterar muita coisa aqui, porque também não temos assim muitos atletas que possam marcar a diferença daqueles que foram contratados. Portanto, não deverá sair daí. Acho que vamos manter na mesma 4-3-3. E espero que seja um 4-3-3 como a segunda parte do Boa Vista, que fez lembrar a reta final do campeonato anterior.
Eu, se me permites, olhando aqui
Permite, permite.
para estes jogos, eu tenho a sensação de que a sensação que me dá em relação, por exemplo, à época passada, estes dois jogos fez-me lembrar muito a primeira época de Sérgio Conceição no Futebol Clube Porto, porque acho que nota-se os jogadores com outra atitude em campo. Nota-se, parece que o Futebol Clube Porto que está a pressionar mais em cima, a pressionar muito o adversário quando perde a bola. E isso faz-me lembrar muito a época inicial do Sérgio Conceição. O ano passado eu penso que faltou-nos um bocado isso. Principalmente acabamos por ser campeões, mas eu acho que, por exemplo, no início da época tivemos muitas dificuldades. Houve aquele jogo do Krasnodar que perdemos, não é? Houve também o Gil Vicente que perdemos. Entramos ali algo irregulares, mas acho que aí também foi uma questão de atitude. Acho que nesse momento, acho que nessa época. Portanto, na época anterior, no início, portanto, no início da época, os jogadores estavam muito ainda na cabeça, o mercado de transferências. E eu acho que este ano as coisas parecem estar mais limpas e mais definidas, no que diz respeito a isso. E acho que os jogadores estão com outra atitude. Além de que houve aquela quebra, que o ano passado foi notória, ali em janeiro e fevereiro, que até teve o Sérgio Conceição para sair. Mas aí penso que já foi uma questão também mais física, notou-se principalmente nos jogos da Taça da Liga com o Braga, que a equipa já estava cansada nessa fase, e depois houve aquele recuperar de final de campeonato. Mas eu acho que o principal fator tem sido a atitude dos jogadores, parece-me mais com mais vontade de querer chegar rapidamente ao golo e de recuperar as bolas, que isso acho que faltava ao Futebol Clube Porto nos últimos 2 anos.
Certo.
Concordo.
Tem a ver com o crescimento, conforme nós falamos há umas semanas atrás, e que eu desejei que esta época assim fosse. Tem a ver com o crescimento dos atletas, tem a ver com a maturidade, mas principalmente tem a ver com a responsabilidade. O Sérgio passou uma mensagem muito forte no início desta época, que eu sei, para os atletas, que este título seria para revalidar. Este título seria para defender com unhas e dentes, e o próprio Sérgio este ano tem uma motivação maior, que se chama Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus, quando saiu daqui e o Porto foi campeão, ele próprio disse: o Porto só ganhou porque eu não estava lá em Portugal a treinar. E o Jorge Jesus regressou agora. E eu sei que o Sérgio tem essa luta interna com ele. Ele não vai querer descurar o Campeonato Nacional. Poderemos, visto que a equipa do Futebol Clube Porto, provavelmente a nível de contratações, poderá entrar mais um ou dois atletas. E se for de renome, provavelmente só o Brahim, poderá haver aqui um descansar um bocadinho nas competições europeias. Porque o Sérgio não vai querer perder este bi por nada deste mundo. E passou essa responsabilidade própria para os atletas. E vê-se mesmo no Otávio, que sempre se falou que seria possível sair para o Nápoles. O Alex ainda está, vai que não vai ou fica, mas toda a gente está a cumprir e toda a gente está a dar o litro e o Porto está muito bem fisicamente. O Porto entrou muito bem fisicamente e é isso que nos tem ajudado bastante a fazer essa tal pressão alta, conforme tu falaste bem.
Muito bem, antes de terminar aqui este nosso podcast, que não foi possível termos aqui nesta emissão o Joel, eu estou aqui a tentar ver se ele ainda entra, mas vai ser difícil. Antes de terminarmos, eu queria aqui fazer uma nota para uma declaração do Pedro Bragança esta semana, o conhecido adepto de Foco Porto, que costuma também estar ligado aqui ao comentário sobre o nosso rival, o Benfica, e que também já participou aqui, inclusive na nossa página, também numa entrevista e neste podcast, precisamente, e que eu vou passar a citar, e inclusive quem nos está a ver na live já está a ver esse post do Pedro Bragança, que diz: 48, este é o número de inquéritos nas mãos da equipa especial do Ministério Público, criada há mais de 2 anos para investigar crimes ligados ao futebol. Desses 48, até ao momento, só 2 avançaram, os únicos que visavam quem denunciou. Isto é notório, Nuno, daquilo que estamos a falar, do país em que vivemos, e de 48 inquéritos, só 2 é que passaram, é que avançaram, e esses 2 foi daquelas pessoas que denunciaram. Como é que vês isto, Nuno?
Tenho pena de amar tanto este desporto, de amar esta modalidade que é o futebol, e ver que isto é mais importante para muita gente que manda do que pôr, mais importante isso, do que pôr comida na mesa. Acho que está tudo visto a partir do momento em que temos um primeiro-ministro que se associa a um clube, que se associa a um dirigente desse clube, que tem 50 mil processos, que tem milhões e milhões de dívidas a toda a gente, e não tem vergonha nenhuma de vir à asta pública dizer que apoia essa pessoa. Eu não digo nome, porque eu costumo lavar os dentes antes de ir para a cama, e já lavei os dentes, não vou estar a sujar a minha boca. Eu acho que o Joel, neste momento, já aqui connosco, já seria estar a babar todo. E eu simplesmente, pá, eu revolto-me com esta situação. Eu acho que é preciso fazer alguma coisa. Eu acho que já chega de bater sempre nos mesmos. A comunicação social, porque não é só por aí, depois passa para a comunicação social, há uma teia enorme montada. Uhum. E isso é claro como é água. E o que é certo é que passa tudo em colmo e está tudo bem. Eu não... Uhum. Podes falar.
Muito bem, não era para dizer que concordo plenamente contigo, e vamos aguardar os próximos tempos, embora eu continue a achar que é melhor esperarmos sentados, estamos à espera que alguém seja condenado, principalmente depois das eleições do Benfica, depois de acontecerem essas eleições, caso o Filipe Vieira volte a vencer. É melhor esperarmos sentados, não é?
O problema é esse, é que não só espera e não acontece. Por isso é que eu disse que era importante fazer alguma coisa. Uhum.
Muito bem. Nuno, vamos terminar por aqui este nosso podcast, já leva 50 minutos. Neste momento o Joel não conseguiu participar hoje connosco aqui. Para a semana estará aqui certamente connosco para então fazermos essa conversa a 3. Resta-me agradecer àquelas pessoas que nos têm seguido aqui através do comentário e que habitualmente estão aqui connosco neste podcast. Relembrar que quem não seguiu e quem só agora está a seguir este podcast pode, daqui a uns minutos, cerca de meia hora, sensivelmente, pode já ouvir ou rever esta podcast através da nossa página no Spotify e também no YouTube, na nossa página renovada do YouTube, que tem todas as semanas novos conteúdos exclusivos. Da nossa parte é tudo, voltamos então para a semana com mais um podcast super portista. Vamos fechar este podcast com a nossa música a música Dragão Indomável, a música cantada por Miguel Correia, com a participação dos Banda Mia, eles que são, então, os representantes da nossa música, a música superportista, a música que é uma música de todos os portistas. Fiquem então com a página Superportista, vão continuando a seguir os nossos conteúdos e também a partilhar para chegarmos a todos os adeptos portistas. Muito obrigado e uma boa noite.
Este orgulho, este amor, esta união, impossível de quebrar. Somos diferentes, somos um só. Somos a voz que te vai elevar. Todo segundo, por todo mundo, eu estou aqui. Por ti eu sinto, eu sou distinto, sou um de nós. Todo momento, no pensamento, esta ambição de querer conquistar. Já está no sangue, esta vontade, esta paixão de outro patamar. Sou dragão puro, por ti dou tudo, em qualquer lugar. Não há fronteiras, não há barreiras, eu vou gritar. Sou um super fortista, com a cara de festejar. Sou um super fortista, onde fores eu vou lá estar, sempre para te apoiar. Chega de espera, chegou o dia, esta alegria de poder festejar. Sair à rua com a bandeira, com o cascol e o carro a buzinar. Por entre pontes, mesmo à distância, estou a celebrar. Do norte ao sul, o mar azul vai te apoiar. Sou um super fortista, com a chave de festejar. Sou um super fortista, onde fores eu vou lá estar, contra tudo e todos.
Visita-nos em superportista.pt e superportista.com.